Nós temos efetuado nossos encontros de líderes e Deus sempre tem trazido uma visão muito forte ao nosso coração, da sua palavra, da sua obra. E nós temos hoje, amanhã, o privilégio de estarmos ouvindo um servo do Senhor que tem algo de Deus para ministrar a minha vida, para ministrar a vida de todos nós. Nosso pastor Celso Fonseca, pastor Batista Renovado, missionários na África, ele e a esposa Andréia. Se você acha difícil pregar o evangelho para o vizinho ou para o colega de trabalho, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre pregar o evangelho de um nível um pouco mais difícil. E o que Deus espera e quer operar em nossas vidas. Pastor Celso, por gentileza.
Amém. Assalamu alaikum, bandirá, bebê. Ronon badon? Ronon suka, bebê, maodi? Um como dibe no fio? Vocês são gente boa demais. Amém. Glória a Deus. Assalamu alaikum. Que a paz esteja com vocês. Ronon badon? Como estão vocês? Ronon suka, bebê, maodi? Como vai as crianças? Mbadan Gulegi, Hande Kodiang, Sedatan. Então, como é que vai o calor? Hoje está friozinho, um pouquinho, né? Então, essa é a saudação do povo Fulani, da África, que nós trazemos para vocês nessa noite. Eles nos recomendaram isso para que nós estivéssemos saudando os irmãos aqui no Brasil, amém? Nós estamos ali trabalhando há 7 anos e temos visto a mão de Deus operar naquele lugar. E como o pastor William falou, eu lembrei da palavra que o Senhor perguntou a Jeremias, o profeta Jeremias. Ele falou: se você se cansa correndo com os que vão a pé, como será se você correr com os que vão a cavalo? Então é mais ou menos isso que quando a gente passa a uma evangelização, um trabalho de evangelização transcultural. Você aprendeu essa palavra? Transcultural, né? Quando você passa a evangelizar numa outra cultura, aí então a gente vai entender um pouco dessa palavra que é como aqueles que correm a cavalo. Então eu vou passar aqui, a Andréia vai trazer uma saudação para os irmãos também. Missionária Andréia, que o pastor falou aí, 25 anos, né, comendo sal. É o tempo que eu tenho com essa mulher abençoada, comendo sal, 25 anos. Né, nós fizemos esse ano de casamento e já comemos vários quilos de sal juntos, né? Mas a gente está sempre aprendendo um com o outro. Então, Andréia, aí depois eu vou... eu tinha falado que a gente ia pôr o PowerPoint... Mas eu vou deixar o PowerPoint para amanhã, se possível, e passo o vídeo Projeto Fulani 2015-16, que esse vídeo, na sequência, ele é um pouco mais, ele é anterior ao PowerPoint, a apresentação, e a apresentação a gente faz amanhã, que tem algumas informações novas do projeto. Então hoje você vê algo que já vem sendo feito há algum tempo, tá bom, né? Então você faz uma saudação para os irmãos.
A graça e a paz, irmãos. Eu estou muito contente de estar aqui hoje com vocês, né? Depois de 3 anos. E eu estou muito, muito feliz também de poder estar aqui, não só hoje, mas amanhã. E também estar com o pastor Eupide, sua família. Para mim é um grande prazer estar aqui em Araçatuba. E eu quero me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Andréia. Mas no Senegal o meu nome é Maimuna Gay, né? É o nome que foi me dado lá quando eu cheguei pela família que me adotou. Então, eu me chamo Maimuna Gay. E eu gostaria de dizer que eu estou muito, muito contente de poder estar aqui hoje representando o povo Fulani, né? Um povo que o Senhor Deus ama de todo o coração e que quer salvá-los. Né? E nós estamos aqui para dizer isso aos irmãos. E também para agradecer que os irmãos têm sido fiéis, né? Fiéis a todos esses anos que nós estamos lá. Os irmãos não têm falhado, fielmente abençoando este ministério. E é graças a essa fidelidade dos irmãos que nós estamos lá no Senegal. Né? Então, orem por nós, por favor, porque não é fácil. O nosso mundo vira de ponta cabeça quando nós vamos para outro país, né, da África, e outra cultura diferente. Você pode também, às vezes, também para outros lugares, mas sempre quando a cultura é diferente, o mundo vira de ponta cabeça. Para os irmãos terem uma ideia, lá no Senegal, eu tenho sofrido muita perseguição, irmãos. Porque você está vendo aqui o meu esposo, né, bonito, né, forte. E lá, quando eu chego na aldeia, as pessoas me cobram, falam: Maimuna, você é egoísta, Maimuna. O teu esposo, ele é rico, olha, ele come dinheiro. Porque lá no Senegal, quem tem barriga, eles falam que come dinheiro. Ele come dinheiro. Como que você não divide o teu marido comigo? Eu quero casar com ele. E às vezes vem até o chefe da aldeia e fala: Maimuna, você tem que ser menos egoísta, deixar o seu marido ter uma segunda esposa, porque ele tem dinheiro para cuidar de outra família. Então lá no Senegal, isso é brincadeira, mas lá eles levam muito a sério, porque eles são polígamos, né? E eles não entendem por que nós, ocidentais, temos só uma esposa, porque para eles o casamento não é só amor, mas também é um negócio, né? Então a mulher, quando ela casa, ela tem um seguro social, alguma coisa assim. Então elas precisam casar. Então por isso os homens lá têm 4 esposas. E o meu esposo só tem eu. Então eles não entendem. Olha a perseguição que eu passo lá no Senegal. Então estejam orando por nós, né? Não é fácil. Também quero dizer que eu tenho 2 filhos, o Samuel e o Daniel. Eles ficaram conosco lá no Senegal durante alguns anos. Depois Deus os levou para os Estados Unidos para estudar lá. E nós estamos trabalhando assim mais livremente, mais intensamente, porque eles estão estudando. Deus abençoou os meus filhos com bolsas de estudo. E com isso a gente tem mais tempo para servir o Senhor com bastante intensidade. Então eu louvo a Deus e agradeço a oportunidade. Quero dizer aos irmãos: Adiarama!
Amém. Irmãos, amanhã, deu para você ter uma ideia do nosso dia a dia, como é no trabalho, projeto Fulani. E amanhã a gente vai dar mais alguns detalhes para que você entenda melhor o projeto e esteja orando por nós. Amém? Continue orando, né? Porque muitos de vocês já têm orado, já nos conhecem, né? Ao longo dos anos, como a Andrea falou, vocês têm estado conosco. E nós precisamos mesmo de muita oração para estar alcançando com o Evangelho esse povo. Mas eu gostaria de compartilhar, enquanto a gente vai também compartilhando essas experiências no campo missionário, a palavra do Senhor. Porque para entender realmente o projeto Fulani, tem que entender o chamado de Deus. É, como foi falado aqui, vocês são líderes, né, e eu gosto de uma reunião como essa, porque aqui só tem gente comprometida, engajada, amém? Quem aqui está comprometido na obra do Senhor? Amém? Glória a Deus. Então é gente que realmente tem um compromisso com o Senhor, com esse chamado que o Senhor não deixou somente para mim, para minha esposa, mas é para todos nós. A luz que brilha mais longe é também aquela que brilha mais perto. E também o Senhor revelou ao profeta Jeremias que Deus é Deus de longe e é Deus de perto. Ou seja, Ele não tem distância. O Deus que opera aqui no Brasil, opera também lá na África. Amém, amados? Esse é o Deus que nós servimos. Então eu quero meditar com você alguns versículos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, justamente no capítulo 1, especialmente o versículo 8, que vai dar o roteiro para a missão da igreja. O versículo 8, mas nós vamos ler a partir do verso 1, para entender bem o contexto. E ver também algumas coisas interessantes, umas perguntas que os apóstolos fizeram a Jesus aqui nesse contexto. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 em diante. Quem depois também desejar manter contato com a gente e orar pela gente, nós temos aqui um marcador de página com os pedidos de oração e alguns dados, informações. Então você pode pegar com a minha esposa no final. E tem uma foto bonita também da família, né? Que também serve para você lembrar da gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Pai, obrigado pela tua santa palavra. Nossa oração nessa noite é que o teu Espírito venha confirmá-la hoje. Nós queremos viver essa experiência, Senhor, com o teu Espírito Santo, essa experiência pentecostal hoje na nossa vida, Senhor. E nós queremos, Senhor, avançar como testemunhas de Jesus, tanto em Araçatuba, como em todo o Brasil e América Latina, e até aos confins da terra. Ajuda-nos, ó Pai, e unge cada um dos teus filhos que vieram aqui nessa noite, para que esta tarefa, para que este trabalho seja feito no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, esse texto que eu deixo para vocês aqui para meditarmos nessa noite, fala de missiologia, fala da missão, mas ele fala também de escatologia, que é o ensino, ou o estudo a respeito do fim das coisas. Qual vai ser o desfecho deste mundo? Quando nós assistimos aos jornais, às notícias, nós muitas vezes nos perguntamos: aonde vai parar? E nesse estudo escatológico da palavra de Deus, nós vemos aqui muitas informações, muitos detalhes que nos são dados e detalhes que não nos são dados. Por quê? Porque Jesus havia ressuscitado e estava prestes a ser elevado às alturas, aos céus. E os discípulos, então, são chamados a atenção duas vezes, são repreendidos aqui de uma forma muito polida, podemos dizer, mas eles cometem dois erros, e um dos erros que os discípulos cometem aqui é fazer uma pergunta que não está no foco que Jesus tinha para eles naquele momento e nem agora está para o momento que a igreja está vivendo. A pergunta era errada. Eles perguntaram: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Eles tinham um foco também sobre Israel, mas não é sobre isso que eu quero entrar com os irmãos, mas sim a respeito da questão quando. Eles queriam saber se era nesse tempo. Quando é que o Senhor vai restaurar o reino? Então essa pergunta, Jesus, de uma maneira educada, polida, ele disse: olha, não vos compete saber, não é da vossa alçada, é da exclusiva autoridade do Pai, quando é que isso vai acontecer. Eu me lembro quando eu me converti, nos anos 80, muito se falava de escatologia, e muitos estudiosos, na época, ousavam delimitar o tempo, dizendo: olha, ano 2000 está chegando, Jesus deve voltar por aí, antes do ano 2000 e tal, um pouquinho depois, e muita coisa foi dita nesse sentido, muita coisa foi escrita, muitos livros, e nós estamos no ano 2016, e Jesus até agora não voltou, e eu fico pensando o que nós vamos fazer com aquele material escrito, com aquilo que foi falado, né? Ficou, se tornou obsoleto, podemos dizer até que muitos já foram jogados na lata do lixo. Por quê? Porque quando é a autoridade da palavra de Deus, é a palavra de Deus que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Amém? Essa é a autoridade da palavra. Mas quando nós achamos alguma coisa e dizemos coisas que não estavam escritas, saímos do propósito de Deus, então são palavras de homens que para nada servem. Vamos jogar fora. Mas Jesus, ele repreende os discípulos porque o foco está errado. Irmãos, nós como igreja, nós como líderes que estamos pregando, ensinando, precisamos ter o temor do Senhor de ter o foco nas coisas que Deus quer que nós tenhamos. E não desviar esse foco. Então, o foco não estava em quando Jesus vai voltar, quando é que o reino será restaurado, mas o foco deveria estar, como Jesus vai descrever no versículo 8, ele disse: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então o foco está na missão da igreja, e o foco, e essa missão, dentro do foco do Espírito Santo, ela é feita no poder do Espírito Santo. Jesus deixa uma missão para a igreja: vocês serão minhas testemunhas. É isso que Jesus quer que nós, quer nos enfatizar e nos levar a cumprir esta missão, esta tarefa. E nós muitas vezes, então, quando pensamos na parousia, que é quando será a volta de Jesus, nós dizemos: bom, Jesus vai voltar e vai resolver tudo. É verdade. Mas, antes da volta de Jesus, há algo a ser feito. É isso que ele está dizendo. Nós não vamos ficar sentados esperando a volta de Jesus. Nós temos uma missão a cumprir. E a nossa missão é sermos testemunhas de Jesus aqui na terra. Porque o reino de Deus é o assunto que Jesus esteve falando com eles, não só durante os 40 dias que eles estiveram juntos, entre a ressurreição e a subida do Senhor aos céus, mas todo o ministério de Jesus, ele falou a respeito do reino de Deus, é tema o reino de Deus, o reino dos céus. E esse é o tema também que vai ser aprofundado pelos apóstolos, pelos escritos, pelos discípulos de Jesus, porque chegou o momento que eles entenderam. Naquele momento que eles fizeram a pergunta, havia um foco errado, mas esse foco foi sendo corrigido, foi sendo acertado. E quando eu digo que na história de 2000 anos da igreja, irmãos, muitas vezes nós ainda continuamos errando o foco. Isso é fato. Então nós precisamos ter o temor do Senhor de, como numa reunião como essa, somos líderes, temos responsabilidade com o rebanho, as vidas que Deus colocou nas nossas mãos, porque cada vida é importante para Deus. Amém, amados? Cada vida que o Senhor colocou nas tuas mãos é importante para Deus. Ele ama essas vidas. Então, nós, nessa responsabilidade, nós buscamos a Deus para corrigir o nosso foco. O reino de Deus, o Senhor Jesus ensinou claramente, ele já está aqui. Ele já está em nós. Nós, como o pastor William bem colocou nessa noite, nós somos referência. Por que somos referência? Porque nós somos submissos à autoridade do Senhor. As pessoas que olham para nós, nos veem, como ele disse, nós somos adoradores. Adorador é aquele que obedece, é aquele que anda sob a palavra do Senhor. Ou seja, debaixo da ordem do Senhor, obedecendo ao Senhor. Então, o reino de Deus ainda não está no sentido de que ele virá na sua plenitude e se manifestará plenamente quando for a parousia, a volta de Jesus. Mas agora, nesse momento, o reino de Deus está sobre a terra, manifestado na sua igreja, que é o seu corpo. Amém, amados? Jesus há de se compreender também e fazer uma correção histórica. Eu proponho para os amados irmãos, no estudo da palavra de Deus, da correta compreensão do que é, do que representa o nosso corpo. Nós, como seres humanos, nós adoramos a Deus, nós servimos a Deus e nós somos salvos completamente. O corpo de Jesus havia ressuscitado. Não é apenas o espírito de Jesus que comia com os discípulos, mas também era o corpo de Jesus que estava ali, não somente se alimentando, junto com os discípulos, andando, era o corpo glorificado de Jesus, e é esse corpo que subiu aos céus. Portanto, muitas vezes se interpretou na palavra de Deus que carne, a carne e o espírito, esse conflito, como por exemplo está lá em Gálatas capítulo 5, a carne milita contra o espírito contra a carne, o entendimento de que a carne é o corpo, e esse é um entendimento errôneo de acordo com as escrituras. Martinho Lutero, que foi um reformador, um teólogo muito importante, apesar de outros teólogos terem ido nessa ideia de que a carne é o corpo, Martinho Lutero disse não. O nosso corpo, ele também serve a Deus. Ele não é impuro por ser matéria. Porque na filosofia platônica, que influenciava o pensamento da época, não só da época da igreja primitiva, mas até mesmo depois teólogos mais tardios da igreja, entendiam que, como Platão havia ensinado, tudo que é material é impuro, tudo que é imaterial, ou seja, o espírito, a alma que não pertence ao corpo, é puro. Então esse entendimento muitas vezes vem permeando o entendimento das escrituras. Mas se nós lermos as escrituras, nós vamos ver que, e estudarmos com cuidado, que a carne é o velho homem pecador, e não o nosso corpo. Então, dito isso, nós entendemos que o nosso corpo também pertence a Deus. E que Deus está operando aqui na terra. Vamos ver, por exemplo, se você quiser ler comigo, em Romanos, no capítulo 6, versículo 13. O apóstolo Paulo vai nos falar sobre isso, dizendo: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. Romanos 6, 13. Como instrumentos de injustiça, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém, amados? Então, dito isso, irmãos, nós olhamos para o mundo hoje, que está aí na terra, e nós vamos apresentar uma transformação para o mundo. Isso está junto com o Evangelho. Essa transformação só será completa na volta de Jesus. Mas hoje já existem frutos a serem colhidos. Já existe transformação. Já existe redenção sendo oferecida. Por isso é que nós podemos dizer que a vida de alguém que serve a Jesus, ela é transformada para melhor. Amém? Uma cidade onde há servos de Jesus, será uma cidade melhor. Um bairro onde há servos de Jesus, discípulos de Jesus, será um bairro melhor. Há uma transformação. Nesse sentido, nós não podemos espiritualizar todas as coisas, espiritualizar os textos bíblicos da palavra de Deus. Mas o texto está dizendo, ofereçam os vossos membros, os membros do vosso corpo, como instrumentos de justiça. E aí, nós podemos cometer o erro de espiritualizar a palavra de Deus, os textos da palavra, e dizer, ah, sim, mas é só a justiça em relação ao perdão que Deus dá. Mas se nós entendemos que a palavra está fazendo diferença, tudo ao nosso redor vai começar a ser transformado. Tudo será mais justo, tudo será melhor. E essas coisas vão acontecendo, vão acompanhando a nossa missão. Nós vamos ver uma melhora da qualidade de vida das pessoas, na nossa própria vida e na vida daqueles que estão sendo influenciados, abençoados pela presença da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Há necessidade de vermos essa transformação para atestar que, de fato, nós estamos fazendo diferença aqui na terra. Você vai ver no texto, mas eu disse que havia duas atitudes dos discípulos que foi chamada a atenção. Qual é a segunda? Nós não lemos ainda o texto, está a partir do versículo 9, lá em Atos 1, 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Chamada de atenção, por que estáis olhando para os céus? Então, a igreja cometeu, pode estar cometendo esse erro, precisa acertar. Ah, então, pastor, quer dizer que nós não devemos olhar para o céu? Eles perguntaram, por que vocês estão olhando para o céu se há uma missão para ser feita na terra? Perceberam, irmãos? Não, pastor, mas o céu é da onde vem a nossa, onde está o nosso Deus, e nós temos que olhar para o céu. Então, o céu e a terra, nesse sentido, eles são complementares. Jesus, ele nos ensinou a orar dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, no céu, a vontade de Deus já é feita. E ela é modelo para ser implantada na terra. Amém, amados? Essa é a nossa missão. A nossa missão é aqui na terra. Quando eu era bem jovem na igreja, Eu sempre tive esse ímpeto evangelístico, né? É, questão de ministério, questão de dom, mas de chamado. Mas eu me lembro que às vezes a gente tinha uns embates teológicos. E eu dizia para os meus amigos, os meus irmãos, eu falava: você sabe qual é a única coisa que nós fazemos na terra que nós não vamos fazer no céu? Eu dizia: é evangelizar. É ganhar as vidas para Jesus. Então, essa é a nossa missão aqui na terra, porque todas as outras coisas nós vamos continuar fazendo no céu. Elas devem ser feitas na terra. Então, quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos pensando no céu, mas nós estamos pensando que o que nós vemos no céu deveria ser implantado na terra. E nós somos os agentes de Deus para fazer diferença. Nós somos o corpo de Cristo para fazer essa diferença. Então aí a gente começa a ler a Bíblia de uma forma mais literal. Uma forma mais literal, menos espiritualizada. Então eu gosto de ler textos e existe... eu não vou dar aula para vocês de hermenêutica, né? Mas existem textos que precisam ser relidos com uma ótica literal. E eu vou dar um exemplo para vocês que é Isaías 58. Nós já lemos Romanos 6, que é parecido. Tem também Colossenses 3, que fala a respeito de pensar nas coisas que estão no céu, mas numa perspectiva de vivê-las aqui na terra. Se você ler Colossenses 3, essa é a mensagem que você vai ter ali. Nós não vamos usar o tempo para ler esse texto. Mas Isaías 58, amados, eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia. Em Isaías 58, vamos procurar usar uma hermenêutica literal e entender o que Deus está nos falando aqui. Porque o jejum, como já foi dito, vou citar novamente Martinho Lutero, em um dos seus livros, ele diz que aquilo que eu aflijo o meu corpo não vai trazer nenhum benefício na minha relação com Deus. É isso que ele diz. Porque não é o meu corpo que é a carne. A carne que tem que ser mortificada, o velho homem, não é o corpo. Porque se fosse assim, eu me matava e estava pronto, estava salvo. Mas não é isso. Eu ia me mortificar o meu corpo, ficar fraquinho e tal, e o meu espírito está forte. Não. Ah, eu vou mortificar o meu corpo para não ter força para pecar. E o pecado está na alma. E vai continuar pecando do mesmo jeito. Ou até pior. Mas algumas pessoas fazem o jejum nessa perspectiva de mortificar o corpo, de judiar do corpo, de afligir o seu corpo. Como se o corpo fosse o responsável pelo pecado. Agora, o que é que Deus fala em Isaías 58, 5? Exatamente isso, ele diz: será esse o jejum que escolhi? Que em apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Então, o Senhor está descartando, né, tirando esse entendimento errôneo do jejum, da aflição do corpo, que muitas religiões vão trazer essa ideia. Mas não é assim no Evangelho. E aí ele continua no versículo 6. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí, irmãos, o texto é muito claro. Mas se nós seguirmos uma hermenêutica espiritualizante do texto, nós podemos encontrar pessoas nu, pessoas pobres, pessoas famintas, encontrar pessoas que necessitam da nossa ajuda e não se importar com isso. Porque todas essas necessidades para nós são espirituais apenas. E como eu estou propondo para nós hoje, nessa noite, relermos esses textos de uma maneira literal, eu quero dar um outro versículo, só para citar aqui, você não precisa abrir. Efésios capítulo 4, versículo 28, que é um dos meus versículos preferidos nas Escrituras, ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Amém? Agora eu pergunto para os irmãos, esse texto, esse repartir, trabalhar com as mãos, ter o suficiente para si e ter para repartir com aquele que tem necessidade, isso é literal ou isso é espiritual e não tem nada a ver com o corpo, com a realidade física e material da vida sobre a terra? O texto parece ser literal, é evidente que o texto é literal. Então é nessa mesma literalidade e perspectiva que nós vamos procurar reler então os textos como nós fizemos com Isaías 58. Então você continua lá em Isaías 58? Nós vamos terminar, estamos indo para a conclusão, mas vamos continuar lendo o texto. Versículo 8. Isaías 58, versículo 8. Lembrando que a nossa missão é sermos o quê, irmãos? Qual é a nossa missão? Ser testemunha de Jesus. Amém? E onde é que nós somos testemunha de Jesus? É no céu? É na terra. E em que lugar da terra? Todos os lugares. Começando aonde? Araçatuba. Não está escrito Araçatuba no texto, está escrito Jerusalém. Mas Araçatuba é a nossa Jerusalém. Então a missão não pode ser só nos confins da terra, tem que ser também aqui. Mas também não pode ser só aqui. Tem que ser também na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então essa é a visão de Deus. Se essa é a visão de Deus, essa é a minha visão. Então, versículo 8 lá de Isaías 58. Sim, aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Esse é o versículo 11, né? E o versículo 12, o que é que diz aí? E isso é literal? Podemos dar um sentido espiritual do texto, pensando na restauração total do reino de Deus, na implantação total. Mas se nós estamos aqui e somos testemunhas de Jesus, e o reino está aqui, e Jesus não desprezou o corpo, Jesus não desprezou aquilo que é material, Jesus não se esqueceu da terra, não desprezou a terra, não esqueceu daqueles que vivem na pobreza, na miséria, que vivem oprimidos, que vivem sendo esquecidos. Porque, irmãos, tem povo mais esquecido na terra do que o povo africano. Nós vivemos ali no meio dos pobres. Vocês viram no vídeo? Povo esquecido. Povo sem... O povo que, alguns das pessoas que vocês viram aí, eles não têm nem documento, não têm nem carta de identidade, não têm nem extrato de certidão de nascimento. Algumas crianças que nós estamos ajudando a ir para a escola, nós tivemos que ajudá-los também a tirar documentação, não só das crianças, mas dos pais. Então ajudamos eles aí atrás dos avós das crianças, que têm documento, pegar essa documentação, ir no tribunal, diante do juiz, para atestar, o juiz autoriza sair o extrato de nascença para os pais, que já têm aí seus 40 e tantos anos, para que quando essas crianças chegarem a terminar o ciclo escolar, elas tenham um documento e possam continuar estudando. E essa pobreza, ela não é só uma pobreza material, ela é também uma pobreza espiritual, porque há uma escravidão espiritual na vida deles. Eu me lembro que uma das coisas que eles nos contaram nessa aldeia, eles disseram assim, quando nós chegamos e tal, e uma das coisas que a gente fala é que nós somos professores da palavra de Deus. E depois a gente também fala que a gente é professor de francês, a gente ensina francês. E aí eles falam, a gente gostaria de aprender francês. E aí eles me contaram que até recentemente eles rejeitavam todo o ensino de francês, até que um líder, o líder espiritual deles, lá da região, disse que eles podiam mandar os filhos para a escola estudar francês, porque não era a língua francesa que era ruim, mas as pessoas que falam francês apenas. Então, sempre fica aquela coisa, para onde eu estou mandando meus filhos? Será que é bom aprender a língua francesa? E sem o francês, irmãos, não há desenvolvimento para eles. É um cativeiro, é uma opressão. Então é uma opressão que está no âmbito espiritual, que precisa ser quebrada, e a gente tem orado e abençoado e quebrado em nome de Jesus essa opressão, e ela também se reflete na vida material, na vida física das pessoas. Há outros que tiveram tudo do bom e do melhor do material aqui no Brasil, mas que tem uma opressão espiritual. Então nós olhamos o ser humano por completo, e nós propomos um evangelho que liberta completamente o ser humano. Amém, amados? É completo, é pleno. Então esse texto aí que vocês leram, vocês mesmos aí, o versículo 12, eu tenho aqui uma tradução que é do Eugene Peterson, A Mensagem. Ele diz assim, vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam, tornam a comunidade habitável outra vez. Amém? Antes de concluir, eu não posso deixar de falar de um irmão, que talvez alguns de vocês já ouviram falar, William Wilberforce, que foi um político do começo do século XIX, lá na Inglaterra. Naquela época, o mundo vivia a escravidão, o tratado esclavagista. Milhões de escravos negros eram transportados da África para as Américas. Milhões. E muitos crentes na época, muitos cristãos, entendiam que a palavra de Deus autorizava e apoiava aquela situação. Mas esse homem, William Wilberforce, ele teve uma experiência com Deus. E ele era um senador da Inglaterra. E quando a gente fala de escravidão aqui, irmãos, do século XIX, nós temos que entender que até hoje nós temos problemas nessa área. Por exemplo, quantos ouviram falar na semana passada? Algumas centenas de pessoas pereceram no mar Mediterrâneo, tentando atravessar do continente africano para o continente europeu. Então essa é uma realidade que o mundo está vendo hoje. Nunca na história da humanidade houve um número tão grande de refugiados como há hoje. E as coisas parecem que só tendem a piorar. Então, mas quando nós olhamos para a atitude de William Wilberforce, porque teve um momento da sua vida espiritual, do seu discipulado, que ele pensou em abandonar a carreira política e se dedicar somente ao ministério da pregação do Evangelho. E alguns amigos, irmãos, aconselharam ele e disseram: William, Deus te chamou para estar onde você está. E há uma missão para ser cumprida aí onde você está. Então ele foi o expoente, um dos que mais lutou para aprovar uma lei contra, acabando com o direito à escravidão. E foi dali que começou, outros países foram seguir só bem mais tarde. Bem mais tarde. No caso do Brasil, por exemplo, passou-se muito tempo, mais de 50 anos, para que o Brasil finalmente assinasse uma lei também nesse sentido. Então, 50 anos antes da princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea aqui no Brasil. Esse homem fez isso porque ele tinha um chamado e uma missão de Deus na vida dele. Amém, querido? Então, o chamado que Deus tem para as nossas vidas é esse. É fazer diferença. E a nossa diferença também não é só naquilo que nós podemos fazer com as nossas próprias mãos, mas também com a nossa oração. Quando os israelitas foram levados cativos para a Babilônia, muitos diziam: não, nós não queremos viver uma vida na Babilônia como cativos, nós queremos somente estar em Israel, e Babilônia não significa nada para nós. Mas o profeta Jeremias, ele escreveu uma carta ao povo que estava exilado, e ele disse para o povo: orem pela cidade aonde vocês foram exilados, onde vocês foram desterrados, porque é na paz e na prosperidade desta cidade que está também a vossa paz, a vossa prosperidade. Ou seja, essa é uma carta que serve para a igreja hoje: orar e agir aonde nós estamos colocados. Você lembra que na Babilônia também tinha lá homens de Deus na corte de Nabucodonosor? Então, esses homens que faziam diferença, deveriam, eles tinham uma missão: fazer a diferença onde eles estavam e mostrar os valores do reino de Deus na vida deles. Essa é a nossa missão, irmão. Sermos testemunhas de Jesus é viver esses valores do reino aqui em Araçatuba. E de Araçatuba até os confins da terra. Nós vamos ver em Atos como isso se processou amanhã. Vamos ver como a igreja resistiu a essa visão. Como foi difícil romper barreiras. Mas como a igreja aprendeu e se desenvolveu e amadureceu. Capítulo a capítulo de Atos nós vamos ver a igreja alcançando o objetivo que o Espírito Santo tinha para ela, que foi descrito no versículo 8, aí de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vocês serão minhas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Como que a igreja colocou isso em prática? Como que o Espírito Santo, ele empurrou a igreja a fazer o trabalho? E como nós hoje precisamos ser impulsionados pelo Espírito para fazer a obra que ele nos chamou. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor. Te convido a ficar um pouquinho em pé. Eu quero orar a Deus junto com você nessa palavra. Que você possa orar agora, lembrando-se de de que você é chamado para ser uma testemunha de Jesus. E que talvez o seu foco estava errado em algum lugar. Algum ponto teológico, alguma prática que não expressa o testemunho de Jesus na tua vida, eu não sei. Mas como igreja, como indivíduo, como servo de Cristo, eu te convido a acertar o teu foco, corrigir as tuas perguntas que você faz para o Senhor e corrigir o teu olhar, se você está olhando para o céu, numa perspectiva apenas do céu, mas não olha para a terra. Se esquece que você é chamado para ser testemunha. Se esquece que há muita coisa para ser feita aqui. Então, em nome de Jesus, corrija hoje o teu foco de visão para aquilo que Deus tem para você e para mim, para a igreja. Vocês serão minhas testemunhas no poder do Espírito Santo. Senhor, eu te agradeço pela tua igreja que se reúne aqui, porque são irmãos engajados, compromissados com a liderança de grupos, a liderança, Senhor, espiritual, de vidas que estão sendo alcançadas, discipuladas, e que nós estamos alcançando o mundo para o Senhor, nós estamos levando o Evangelho do Senhor aos quatro cantos desse mundo, e nós não temos tempo a perder, nós não temos, ó Pai, tempo para errarmos o foco, para errarmos a visão, Senhor, nós queremos acertar. Ajuda-nos, ó Pai, a entender como o Teu Espírito conduz a igreja, como, Senhor, o Teu Espírito nos leva ao poder do a sermos cheios do poder, permanecendo em Jerusalém até sermos revestidos do poder, mas então sairmos para a missão, avançarmos, darmos um passo, pagarmos o preço com renúncia própria, como o teu servo profeta Isaías profetizou lá em 58, capítulo 58, com renúncia própria, alimentando o faminto, fazendo diferença no mundo. Em nome de Jesus, ó Pai, incendeia o teu povo nessa noite, pela tua palavra, incendeia, Senhor, com fogo do altar, assim como o Senhor tocou no profeta Isaías, ó Deus eterno, assim como o Senhor impulsionou e deu forças ao profeta Elias, impulsiona o teu povo, Senhor, impulsiona, Senhor, derrama, ó Deus, o teu Espírito e dá uma experiência a cada um de nós, ó Pai, de maneira que nós não fiquemos sentados, de maneira que nós não fiquemos, ó Pai, mortos, ó Deus, amortizados, ó Deus, apáticos, desanimados, mas em nome de Jesus, acende a tua chama, Senhor, em cada coração, em cada um de nós, ó Pai, queremos fazer esta diferença no mundo, Senhor, ó Deus, desde Araçatuba, todo o estado de São Paulo, Brasil, Senhor, Nordeste, Norte, Senhor, América Latina, Venezuela, ó Espírito Santo de Deus, a Europa que se esfriou e está cada vez mais se distanciando daquilo que esteve no começo, Estados Unidos, ó Pai, que ainda necessita de um novo avivamento naquela terra, Senhor, ó Deus, na África, povos esquecidos, ó Deus, nós queremos estar ali ministrando, ó Pai, na Ásia, Senhor, aonde for, ó Pai, em todas as partes do mundo, Senhor, nós estamos comprometidos contigo em sermos testemunhas, unge cada um dos teus filhinhos, ó Pai, unge a minha vida, Senhor, prepara-me, Senhor, para o retorno ao campo ali africano, Senhor, unge a cada um dos irmãos com uma palavra de oração, ó Deus, com um chamado na oração, de intercessão, joelhos dobrados, ó Deus amado, oração que renova, oração, Senhor Deus, que move montanhas, oração, Senhor, que move o coração dos reis, ó Deus, orações que mudam leis, ó Deus, que derrubam fortalezas de Satanás neste mundo de pecado, Senhor, e que libertam povos, que libertam, Senhor, comunidades inteiras e vão nos chamar como reparadores de brechas, reparadores, restauradores de comunidade, restauradores de cidades. Ó Deus, vamos fazer um mundo habitável, Senhor, enquanto estamos aqui. O mundo não pode, Senhor, ser o mesmo quando a Tua igreja está presente e atuante, Senhor, porque somos testemunhas. Ainda que seja, Senhor, com o nosso sangue derramado, nós testemunhamos do Senhor todo tempo, em todo lugar. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Pastor William, glória a Deus.